Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 256 do nosso podcast, a sua resenha semanal de MMA. Renato Rebelo aqui, como sempre, abrindo alas. E hoje temos uma entrevista muito interessante com um grande personagem de 2020, o desafiante número 1 da categoria até 77 quilos, Gilbert Burns. Claro que falo dele, vocês já viram ali no título. Meu querido Carrano vai me ajudar nessa entrevista. E o cara, além de fazer bolsas milionárias no UFC, agora quer ser youtuber também, Carrano, competir com a gente, pobre jornalista. Lamentável, hein, Carrano?
Fala, Renato. Pô, já vou deixar um oi aqui também pro Gilbert, pessoal que tá ouvindo. Complicado, né? Quer quebrar nossas pernas em todas as áreas, Renato, infelizmente. Eu não vou, veja bem, eu nem tentaria entrar lá no octógono, porque daria errado. Mas o Gilbert, ele quer ter sucesso no UFC, quer ter sucesso no YouTube e não quer deixar nada pra gente. Vamos ver, né, se o cara vai ter, vai ter um pouco de pena aqui dos pobres jornalistas.
É um cara multiplataforma, mas que felizmente ainda faz mais conteúdo em inglês, né, pro público americano. Vamos manter assim que é melhor. Durinho, grande abraço, meu querido. Prazer falar com você.
Fala, Renato. Fala, Carrano, galera do sexto round. Na verdade, eu tava com muito plano há muito tempo de fazer o canal do YouTube. Na real, eu tenho esse canal já tem muito tempo. Logo quando eu, acho que até um pouquinho antes de entrar no UFC, ou quando eu entrei no UFC, eu já fiz o canal. Isso aí, 2013, 2014, só que ele ficou parado e eu tava com plano de voltar, só que eu tava meio enrolando, eu resolvi voltar, daí eu boto, aí eu tô numa missão aqui, que eu coloco conteúdo em português, nego reclama em inglês, eu coloco conteúdo em inglês, a galera do Brasil reclama, tá uma guerra ali, eu tô vendo como é que eu vou fazer isso aí, mas é uma parada que era um plano que eu já tinha há muito tempo, e eu não tinha a pessoa certa pra fazer, agora eu encontrei um cara que tá me ajudando a fazer. Mas tá difícil, eu não sei o que eu vou fazer ali no canal. Ali se bota o português, bota no inglês, se bota só técnica, se bota, eu não sei. Vamos ver o que eu vou fazer aí. Vamos indo e vamos vendo como é que vai ser.
Persista, meu amigo. A dinâmica é a mesma dos treinos. É todo dia fazer um pouquinho. Muito bem, tá se comunicando. Daqui a pouco aí já tá craque. I beat you after a weekend of cocaine. And prostitutes. Mas, Durinho, deixa eu te perguntar aqui de cara. Tem muita coisa aqui pra te perguntar. Mas a primeira é o seguinte. A disputa do cinturão dos meio-médios com o Kamaru Usman era pra ter sido em julho, né? Você pegou Covid, ele lutou com o Masvidal. Foi uma luta relativamente tranquila do ponto de vista físico pra ele, né? Não se machucou nem nada. E aí depois o primeiro papo foi vocês se enfrentarem em dezembro. Não rolou. Falaram depois de janeiro, né? O mesmo evento do McGregor, fevereiro. E agora já ouvi até março. O que que tá acontecendo, meu amigo? Por que que não sai essa luta?
Então, complicado. Na verdade, a primeira falação da luta foi para novembro. Foi no dia 21 de novembro. Até que o Davidson lutou esse evento aí. Era para isso. Era para essa data, depois de dezembro. Aí foi para 23 de janeiro. E até agora tá aterrissado em 13 de fevereiro, né? É o que o UFC confirmou, todo mundo falou, ainda não chegou o contrato. Não ouvi falar em março, espero que continue sem ouvir falar em março, que eu tô treinando já para fevereiro. E tô esperando, na verdade o Kamaru é tudo machucado, né? Ele é tudo arrebentado ali, joelho, ombro, ele é bem lesionado. E o que aconteceu, o que eu também acho que aconteceu, foi que ele fez uma bolsa muito alta, né? O UFC vendeu bastante o pay-per-view naquela luta dele contra o Masvidal. Eu acho que ele conseguiu botar uma boa grana no bolso ali e cheio de lesão, quis dar uma relaxada, trocou de time, não sei como é que estava a cabeça dele, não foi a performance, como você falou, foi uma luta tranquila, não foi a performance que acho que ele esperava ali, e daí ele foi meio que empurrando, mas eu fiquei sabendo que vai ser 13 de fevereiro, eu estou só esperando o contrato, estou treinando como se fosse lutar 13 de fevereiro. Você já ouviu falar em março? Eu não ouvi falar em março e tomara que seja em fevereiro, meu irmão. Já tô me preparando para fevereiro.
Mas assim, só para deixar bem claro, você conhece bem ele. É natural, tal. Você não tá percebendo uma má fé por parte dele. É mais uma coisa que dá para entender.
Mas eu não sei, porque na real, quando ele tava no time, ele gostava muito de lutar, de estar ativo. Ele tem um joelho dele que é bem condenado, o joelho dele. Vários médicos falaram que em breve ele vai ter que fazer uma cirurgia e depois da cirurgia vai demorar muito tempo para voltar. Então ele tinha muito isso na cabeça, de fazer quantidade de luta enquanto o joelho dele aguentasse. Essa era a cabeça dele, mas aí quando ele saiu do time eu já não sei como é que tá a cabeça dele.
Pelo seu lado, ô Juninho, Você acha que a pressão ficou um pouco maior porque o tempo vai passando, você vai, né, vai tendo mais e mais expectativa, e agora tem também essa luta do Leon Edwards com o Hamza Chimaev, que acho que na primeira vez que começaram a falar de você lutar com o Usman, o Chimaev nem existia no mapa, né? Ele apareceu feito um raio, subiu pela categoria. Então, para falar aí, para marcar Kobe e Covington mais Masvidal, mas também ainda não saiu essa data. E aí a gente tem no 20 de janeiro, né, na mesma semana do McGregor, ele essa luta do Edwards com o Chimaev. Para você, assim, isso te dá alguma pressão a mais para a luta? E outra coisa, você tem alguma preocupação dessa luta não sair? Ou você já conversou com o UFC e falou, olha, pode ficar calmo que é só questão de tempo mesmo?
Então, eu consegui falar com o Dana White, ele falou que eu sou o próximo e que tá fechando a data, que a data que eles querem é 13 de fevereiro. Mas eu tava com medo, sim, quando... Ainda mais que quando o Leon Edwards ia lutar esse final de semana passado, dia 19... Eu tava, caraca, meu irmão, eu tava meio que urucando ali o Chimaev ali, acabou que a luta cancelou, eu acho que agora deu até, como vai ser só em janeiro, eu acho que, creio eu que até lá a luta já vai estar assinada, já vou ter a data, já vou ter tudo, mas eu no começo tava meio preocupado ali, sim, vai que sei lá, que o Chimaev, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas vai que ele vai lá rapidinho, acaba com a luta, sei lá, no primeiro round ali, os caras vão, pulam ele. Eu já vi isso acontecer no UFC antes, várias vezes. Eu lembro que o Jacaré era o número um do mundo ali, era o próximo a disputar o cinturão, acabou que o Bisping ganhou do coisa e falou, não, me dá o Dan Henderson. Depois falou, não, me dá o GSP. Aí pro Jacaré não ficar parado, ele lutou com o Robert Whittaker, se eu não me engano, perdeu a chance, nunca mais disputou o cinturão. Eu tava um pouco preocupado, sim, daí eu comecei com a mídia social, falar com o Dana White, falar com o Ali, tudo que tava ao meu controle que eu poderia fazer, eu fui fazendo, e o UFC falou, sim, que eu sou o próximo, mas enquanto eu não assinei nada, acho que não tem nada certo, sabe? Então eu tô esperando esse contrato chegar logo aí, que aí com o contrato assinado, sim, eu vou ficar mais tranquilo.
Durinho, eu perguntei, você estava lá na luta do Chimaev, você foi corner, né? Você estava na luta do Chimaev com o Gerald Michat. Eu perguntei no Twitter, né? Você tinha achado, você falou, o cara parece ser diferente mesmo e tal. Ele impressiona ter alguma coisa assim nele que destoa, ou é mais um bom lutador?
Não, eu achei ele um pouquinho diferente, sim. Eu achei, na verdade, no Brasil, sempre quando a gente ouve russo, tem um sobrenome Magomedov, se tem uma coisa assim, fica todo mundo de cara, né? Putz, o cara é russo. Mas eu acho que russo em si é duro. Mas quando o cara é do Daguestão ou quando o cara é da Chechênia, eles são mais duros. É igual quando o cara é do jiu-jitsu lá de Manaus. Tipo, você vê que o cara é diferente. Ou quando é do jiu-jitsu campeão mundial do Rio. Então é mais ou menos essa comparação que eu tenho. Então ele é chechênio. Então eu já sei que ele é mais duro, os caras têm essa tradição, e eu sei que Chechênio e Daguestão treinam muito, desde moleque, os caras treinam pra caramba, são das montanhas, então quando o cara é chechênio, já tem um respeito maior, eu sei que ele é duro, e quando eu vi ele lutando, eu senti um moleque, sei lá, é difícil até de explicar assim, mas eu vi um moleque entrando com uma energia muito boa, muito feliz assim, tipo quando tu sentiu o Aldo entrando no Rio, assim, meu irmão, tipo, vai ser difícil ninguém ganhar do Aldo ali. Então foi tipo ele, assim, ele entrou com uma energia boa, confiante, e, pô, meteu uma mão no maluco e acabou com a luta. Então eu achei, sim, que ele é diferente, que não é só esse hype que o Dana White, que o UFC tá colocando, eu acho que o moleque é diferente, sim.
Eu queria te pedir aqui, nos bastidores, permissão para contar uma frase que você me disse em off, né, você permitiu... Uhum. E agora eu vou trazer aqui, foi em 2018, não lembro qual evento era, mas tinha acabado de anunciar Kamaru Usman contra Demian Maia no UFC Chile. Eu acho que você ia com o Vicente, alguma coisa assim, o Vicente ia lutar também. Você ainda era peso leve e estava treinando com o Usman, né, o pesadelo nigeriano. Eu perguntei o que você achava que aconteceria nessa luta do Demian Maia, né, do jiu-jitsu com o Usman. E você basicamente disse que achava que era uma luta muito complicada para o Demian, que acabou perdendo. E disse uma frase emblemática também, e que ficou na minha cabeça, né? Pelo fato de você ser do jiu-jitsu, você provavelmente passaria a ser o principal sparring, parceiro de treino do Usman. E a frase que saiu foi algo do tipo, lá vou eu ser amassado pelo negão, né? Uhum. E toda a confiança que você demonstrou desde a sua luta com o Demian, com a sua luta com o próprio Tyron Woodley, em desafiá-lo, né, e de como seria esse casamento, não é a confiança de quem é amassado diariamente na academia. E a mesma coisa eu sinto quando ele fala sobre você. ele não demonstra por você um respeito só de companheiro, de amigo, é um respeito técnico, né, de que você é complicado para ele. Então, desde que você subiu para a categoria até 77 quilos e com o passar dos anos, né, porque você ainda não tem a bagagem no MMA que tem no jiu-jitsu, né, não tem tanto tempo de estrada, como o treino entre vocês mudou ao longo dos anos? Era uma coisa mais desequilibrada? Ficou uma coisa muito equilibrada? Como é que vocês se encaixam na academia? Claro, eles não tinham a mentalidade de um matar o outro, né, mas uma cooperação.
Eu lembro que naquela época que eu fui fazer o sparring pro Demian, pra ele, e a luta foi bem em cima da hora, foi coisa de tipo 2-3 semanas que o Demian pegou a luta. A minha colocação nessa frase foi: eu vou ter que ser o Demian Maia pra ele, eu não vou ter que ser o Durinho, entendeu? Tipo, então, primeira coisa, eu vou ter que ficar de canhoto e entrar sem jogar tanta mão, que o Demian não é um cara que tem uma mão tão pesada. Não trabalha muito a parte de chute, joelhada, cotovelada, nada. O Demian fica ali controlando a distância, caminha bem no clinch e dá uma entrada no single de longe, assim. E eu falei, putz, tem que entrar no Camaro de longe, assim, sem jogar a mão, vai ser ruim, tipo, o jogo não vai bater. Uma das coisas que você tem que fazer o Camaro, você tem que fazer muito MMA. Se eu for fazer o wrestling, só o wrestling com o Camaro, é difícil derrubar ele pra caramba. Só que agora, fazer MMA ou wrestling com o Camaro não é tão difícil assim. Já dá pra derrubar ele. Então, minha colocação, né, nesse sentido foi isso. Caraca, tipo, ter que fazer a entrada do Demian ali de longe com o Negão vai ser difícil. Eu vou ter que entrar todo errado, vou chamar na guarda, ele vai sair. Foram várias vezes eu sendo sparring dele, foi muita coisa parecida ali com o que ele fez na luta. De sair, de não entrar na guarda, de ter um sprawl bem forte, eu chamava na guarda, ele levantava, mandava eu levantar, e aquilo ali vai te cansando fazendo aquele jogo do Demian. E conforme, eu várias vezes eu lutava de leve, né, quando eu era peso leve no UFC, eu era mais pesado que o Camaro. O Camaro sempre pesou, eu já vi, a gente várias vezes ia na balança aí do treino, eu tava com 83, 82, era o meu peso quando eu já tava segurando peso, e o Camaro tava com 84. Daí, quando eu não tava já tanto na dieta, eu tava com 84, 85, às vezes eu tava no mesmo peso, ou às vezes até mais pesado que o Camaro. Então, quando eu subi de categoria, eu já fui pros 88 ali, 87, e fisicamente, pô, me senti muito melhor. E sem ter aquele desgaste de peso ali, mudou muito o meu treino, não só com o Camaro, mas com todo mundo na academia ali, tipo, melhorou muito. E sempre quando eu era peso leve, eu sempre tentava treinar com os meio médios. E agora que eu sou meio médio, eu sempre treino com meio médio, com leve, para a velocidade do moleque continuar minha velocidade de peso leve, trocar força com os caras do meio médio, mas eu treino com vários pesos médios também. Eu acho que fisicamente, meu porte físico ficou muito melhor para aguentar qualquer tipo de treino. E lógico, foi mudando com o Camaro, com todo mundo ali, eu fui me sentindo bem mais forte, bem melhor. E, pô, sem fazer aquele corte de peso ali, mudou tanto o meu treinamento, tanto minha dieta, tanto meu rendimento, tanto na luta, tipo, mudou muito a minha vida inteira, de eu não ter que me matar mais para bater peso.
Ô Gilbert, e você falou já algumas vezes, né, em entrevistas anteriores, que quando você se tornar campeão, você se tornando campeão, você tem o interesse e o plano de ser um cara mais frequente, ou seja, tá sempre lutando ali, mas você quer fazer essa categoria girar. E aí, você se tornando campeão, a gente obviamente tira o Usman do papo, porque você teria que batê-lo, né, para ser o campeão, mas você tem, ó, Jorge Masvidal, Colby Covington, Leon Edwards, o próprio Hamza Chimaev, que a gente falou um pouco mais cedo, e o Stephen Thompson, que ganhou essa luta agora no fim de semana, último UFC do ano. Entre esses caras que estão ali no topo, ou até alguém que possa estar surgindo aí, que você está percebendo, quem que você acha que é a luta mais embaçada, tanto para você quanto para qualquer um? Assim, você pode até citar quem que você acha que é o melhor e quem que é o cara que talvez especificamente diante de você daria um matchup meio ruinzinho.
Então, eu acho que eu vejo isso o contrário, Carrano. Eu vejo que eu sou luta ruim para a maior galera ali. Eu acho que eu sou luta ruim para o Colby. Eu acho que desses todos aí, o Colby é uma luta que eu vejo. Lógico, o cara é duro, tem gás para caramba, mas eu acho que eu vou ficar tranquilo em várias situações com o Colby, tanto em pé, tanto se ele conseguir me derrubar ali por baixo, ali eu consigo me embolar, consigo raspar ou finalizar ele ali. O Masvidal também, acho que eu consigo botar ele para baixo bem, consigo trocar bem com ele ali. Todos eles são perigosos, cada um deles. O Stephen Thompson também tem jeito de lutar com ele. Então, eu vou responder essa pergunta ao contrário. Eu acho que eu sou luta ruim para todo mundo naquela categoria ali. Eu quero, sim, ganhar do Camaro bem, é a primeira coisa. E depois eu quero defender várias vezes com todos esses caras que você falou. E eu tô com 34 anos. Eu sou um cara bem saudável, graças a Deus. Eu não tenho cirurgia no meu corpo. Joelho tão zerado, ombro tão zerado. Faço um trabalho pesado de parte física, de fisioterapia direto. Eu tenho fisioterapeuta que eu pago, cara, o ano inteiro. Eu pago do meu bolso para eu não esperar ter lesão. Então, eu faço preventivo o ano todo. Faço preparação o ano inteiro. Tenho minha programação já do ano inteiro. Quando eu estou em camp, quando eu estou fora de camp, de treinamento. Então, eu venho investindo muito isso. Então, se eu quiser, eu acho que eu não vou querer, mas se eu quiser, eu acho que eu consigo ir até os 40 com esse trabalho que eu venho fazendo hoje, mas eu não, sei lá, eu acho agora que eu não vou querer ir até os 40. Então, eu me vejo indo até uns 38, mais ou menos. Então, eu tenho mais 4 anos ali para lutar com todos esses caras. Então, eu quero lutar contra todos eles.
É, Durinho, o seu case de sucesso, ele é um dos mais analisados aqui no sexto round, né? Você mudou de categoria para encurtar o período do corte de peso, poder lutar mais, né? Aproveitar a oportunidade, estava disponível e disse sim quando muita gente disse não, pegou lutas em cima do laço porque estava sempre treinado, né? Não tira mês de férias, não descansa, compete na luta agarrada paralelamente, aprendeu bem a falar inglês, acompanha o esporte de perto, vê as lutas, sabe quem está lutando com quem está no ranking, cria conteúdo, faz bons desafios, etc, etc. Caso um lutador novato te pedisse conselhos, como você descreveria esse processo para virar um lutador moderno, que entende o funcionamento do jogo e aproveita a oportunidade?
Então, eu acho que a primeira coisa, o cara tem que ter as mídias sociais ali, tem que aprender a mexer, tem que aprender a fazer isso. A segunda, eu acho que ele tem que falar inglês, independente, não tem mais isso. E eu já ouvi isso de várias coisas. Eu acho que quando qualquer tipo de microfone, qualquer tipo de plataforma, se alguém te faz uma pergunta, te dá um microfone na mão, você está falando para o mundo inteiro ali. Lógico que não é para o mundo inteiro de uma vez, mas qualquer entrevista hoje tem vários acessos, qualquer canal no YouTube tem vários acessos, qualquer social media tem muito acesso, é muita gente vendo. Então, você tem que saber contar a sua história, saber falar o que você quer. Outra coisa, a pessoa tem que saber o que, que ela quer. Tem que estar bem claro, tem que estar bem claro o que, que o atleta quer. Muita gente está na UFC, mas não sabe o que, que quer. Está ali, mas está perdido. Você tem que saber claro o que você quer. Ser o mais profissional possível que você puder. Eu acho que é uma das coisas que eu venho aprimorando muito na minha carreira, cada vez sendo mais profissional. Comecei com trabalho psicológico, daí troquei minha preparação física, fiz o que é voltado para mim, voltei para o jiu-jitsu, voltei a competir. Tô sempre, como você falou, sempre pronto. Eu tenho férias, eu tiro férias, eu tenho minha parte off, mas é como qualquer trabalhador no Brasil, no mundo inteiro, você tem que trabalhar 11 meses para ganhar um de férias. Não é o contrário, eu não vou treinar 2 meses, descansar 2 meses para treinar 2. Não tem isso. Isso aí o cara não é trabalhador, não é profissional. Pô, são várias coisas que eu faço ali, a parte da nutrição, a parte da fisioterapia, são várias coisas que eu acho que se você não for profissional, vai ficar para trás.
Ô Gilbert, eu queria fazer uma perguntinha na esteira dessa sua resposta, que é até uma dúvida pessoal que eu tenho, assim. Você, nesses últimos anos, assim, de forma notória, acho que até você deve concordar com isso, se não concordar, pode ficar à vontade para falar que eu tô falando groselha também, mas assim, você deu um baita salto de qualidade mesmo, até dentro do octógono, tô até excluindo essa parte de fora, né? Você foi, teve uma trajetória boa nos pesos leves, mas a sua trajetória agora nos meio médios ela é incomparavelmente melhor, né? Você tá na bica aí para disputar o cinturão. E eu queria saber de você, assim, claro, é um processo, as coisas vão acontecendo, mas você tem algum marco, algum evento, alguma coisa que aconteceu que você fala, olha, esse foi o momento da virada para mim. Foi dessa hora que eu me descolei do grupo e passei a brilhar mais. Enfim, o que foi para você que te transformou nesse lutador que você é hoje?
Então, tiveram dois momentos que me marcaram muito. O primeiro foi que, meu irmão, eu tava voando aqui, mas voando nos treinos, nocauteando o neguinho, finalizando todo mundo, terminando os treinos no gás, mas no gás, fui pra Brasília e perdi pro Trator. Aquilo ali, tipo, eu não aceitei aquilo ali, tipo, sem desmerecer o Trator, que é um excelente lutador também, teve uma ótima estratégia, mas o meu corte de peso foi horrível, tive câmera pra caraca, não consegui recuperar. já entrei na luta frustrado, me frustrei durante a luta, e aquilo ali, eu não aceitei aquilo ali, eu falei, pô, eu trabalho tanto, meu irmão, me dedico tanto, tava treinando tão bem para chegar aqui e ter uma performance dessa, tipo, tá errado, e eu não aceitei, não que eu não aceitei a derrota, eu aceitei, mas eu não aceitei as circunstâncias de tão bem que eu tava e perder aquela luta, então ali foi o primeiro clique que me deu, dali eu comecei o trabalho psicológico, mudei a minha preparação física, comecei a fazer mais boxe e jiu-jitsu, foi meu foco. Comecei o trabalho psicológico, o trabalho nutricional comecei a levar mais a sério, a preparação física, eu fui para esse cara que eu tô até hoje, que é uma preparação física mais no estilo mais funcional, boxe e jiu-jitsu. Daí as coisas começaram a melhorar, depois daquela luta contra o Trator ali, eu tive um nocaute contra o Jason Sago, eu tive um outro nocaute contra o Dan Moré e perdi pro Dan Hooker. Foi onde eu tive o segundo estalo ali. Foi uma luta que eu queria sair na mão com o Dan Hooker ali. Eu acho que aconteceu algumas coisas no camp ali que eu tava muito bem, mas muita gente, meu irmão, tem que colocar esse cara pra baixo, tem que colocar esse cara pra baixo. E o jeito que eu vi foi que os caras não estavam acreditando na minha trocação. E eu fui pra luta com essa disputa que eu teria que provar pra todo mundo que eu era bom na trocação. Quando eu perdi a luta, outro corte de peso horrível e também não consegui ter performance que eu tive. E fui com uma briga mental minha ali. Quando eu perdi aquela luta, meu irmão, eu vou ter que ajustar. Não, não dá pra ganhar duas lutas e perder uma, meu irmão. Tipo, e foi dali que eu comecei a focar muito mais no jiu-jitsu e onde eu voltei a competir no jiu-jitsu, que meu jiu-jitsu sempre foi tão afiado e eu quis melhorar tanto na trocação. Eu acho que vários atletas, eu não vou nem citar nome aqui, mas vários atletas erram nisso, que eles são do jiu-jitsu, eles vão pra trocação, porque na trocação não é que nem no jiu-jitsu que você precisa de tipo 6, 7 anos pra virar uma faixa preta. O cara que é habilidoso na trocação e treina pra caramba, e 2, 3 anos ele já tá num bom nível. Então, meu nível foi aumentando na trocação e eu fui deixando o jiu-jitsu de lado. E eu fui preciso tomar meu único nocaute da carreira ali pra, putz, vou ter que voltar pro jiu-jitsu. Daí eu comecei a afiar o jiu-jitsu, fazer várias competições, e daí parece que as coisas começaram a se conectar mais. Daí quando o meu jiu-jitsu demorou uns 4, 5 meses para afiar meu jiu-jitsu, então eu acho que eu precisei desses dois momentos, da derrota contra o Trator e da derrota com o Derruga, para ajustar e para se tornar esse Durinho de 2019, 2020, 2021, que teve toda essa mudança psicológica, profissional, e foi uma transformação mesmo, como você falou aí, mas eu acho que os dois momentos chaves que me fizeram mudar foram essas duas derrotas e eu saber que eu tinha a condição de ganhar daquele cara, mas de como eu fiz a minha preparação, de como eu estava mentalmente, fisicamente, tecnicamente preparado para aquela luta, eu não ganhei aquela luta.
Charles Tony, I don't even know your name, man. Get out. Dana, Lorenzo, take him out. Let me fight John Jones. I need that rematch. Take that car away. Go home.
Durinho, perguntas rápidas aqui dos membros do canal do Sexto Round. Pode responder mais expresso se quiser. O Jaime do canal Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, que aliás é um canal muito bom, pergunta da sua treta, eu nem tava sabendo disso, ó. A sua treta com o Davi Ramos, que também é lutador do UFC, foi campeão da DCC, existe treta?
Não, não existe nada não, teve um desentendimento ali, mas já morreu já.
O Marlon Carneiro pergunta, quem você levaria para a Ilha Deserta? Não, brincadeira, ele não perguntou isso não. Ele perguntou como era
a sua reta. Se não for a Bruna, já leva um tiro aí.
Uhum. Já sai daqui do oceano. Uhum. Como que era a sua relação com o campeão, com o Kamaru Usman, e o que mudou quando você começou a virar um possível oponente para ele no UFC?
Do ponto de vista relação pessoal.
Relação pessoal, assim. Como é que vocês eram na academia, na época, e como é que se mudou alguma coisa quando vocês passaram a ter a possibilidade de se enfrentar?
Ah, ele sempre foi um cara tranquilão, a gente sempre treinou pra caramba. A gente era tipo os dois capitães da academia ali, mais ou menos, que acontece que às vezes os treinadores estão viajando muito e a gente ficava... Era tipo, os treinadores não estavam, ou eu puxava o treino ou o Camaro, era muito isso. E a gente tinha uma relação muito boa, não era... A gente nunca foi de ficar um mandando mensagem pro outro, assim. A gente se via na academia todo dia, era mais papo de academia. Na verdade, depois daquela luta contra o Kobe, ele já queria sair da academia. Foi mais ou menos a época que eu comecei a crescer ali. A gente treinou algumas vezes, eu ajudei ele muito pra luta do Demian. Ele me ajudou um pouco pra luta do Demian. Ele me deu uns dois rounds pra luta do Tyron Woodley. E acabou na boa. Depois daquilo ali, a gente eu já pedi a luta, já me deram. A gente se viu mais umas três vezes e fica um ambiente mais de camarada, assim. A gente se fala, troca uma ideia assim, bem básica, mas mas meio que foi morrendo aos pouquinhos. E a gente não... Se eu ver ele, eu vou falar com ele, lógico, mas a gente nunca foi de ficar mandando mensagem um pro outro, assim. E depois que ele saiu da academia, eu não vejo ele todo dia. E foi meio que esfriando.
Muitas perguntas aqui, Durinho, sobre o seu apelido, né? E a origem já tá muito documentada, né? O seu irmão era o Frederick todo duro, né? Aliás, Durinho, isso é uma boa pergunta. É Frederick Gilbert Herbert. Seus pais têm alguma coisa com nomes em inglês? Tem alguma história aí?
Então, a gente tem uma descendência escocesa, cara. O Gilbert é o mesmo nome do meu avô. Meu avô também é Gilbert. Gilbert Andrew Burns. E o Andrew Burns, os dois são de origem escocesa mesmo. O Herbert. Herbert, né, meu irmão? É o mesmo nome do meu pai. Meu pai também é Herbert. E Frederick, que eu não sei se minha mãe estava criativa, meu pai. Mas o nome todo assim é Gilbert Alexander Pontes Burns. Herbert Mitchell Pontes Burns, Frederick Alexander Pontes Burns. O nome é todo...
Não tem conexão com o Sr. Burns do Simpsons.
Não. Não.
Então, as perguntas sobre o seu apelido, né? O seu irmão mais velho é o Todo Duro, você virou o Durinho. Mas, ó, o Eliel Júnior pergunta se você já foi muito zoado pelo apelido Durinho. Acredito que não. E o Samuelzinho Oliveira pergunta se... Olha só... Ô, Durinho, é o dia inteiro eu recebo essas mensagens. É Belal Mohamed contra Durinho, esse tipo de coisa. Se eu recebo todo dia, você imagino que também, né?
Nossa. Não, tem um monte de doido. Tem umas mensagens que são maneiras, mas tem um monte de mensagem doida ali. Então, o apelido Durinho, no começo eu não gostava, foi por isso que pegou. Não gostava nem um pouco. E a comunidade ali onde eu treinava jiu-jitsu, competia de Niterói ali, era bem colada. Que o apelido começou a pegar na escola e foi pegando e ficou. E tem muita gente que não me chama pelo meu nome. A maioria me chama por Durinho. Depois de um tempo eu nem ligo. Mas e de doideira de luta aí acontece direto. Tem uns que eu respondo, tem uns que eu não respondo. Mas doideira com apelido aí sempre vai ter.
O Guilherme Amaral, ele tá falando aqui que você tem bastante poder de nocaute com as duas mãos. E aí a pergunta dele é se você acha que vai conseguir pegar o Usman numa transição e nocautear. E se esse é o seu plano? Não precisa entregar o plano inteiro também, porque vai que o Usma arruma um tradutor aí e escuta o podcast. Mas é mais ou menos isso? Tentar chegar numa transição ali, nocautear ele?
Ah, então, eu sempre quis deixar meu jogo assim bem, bem evoluído em tudo. Mas, e eu tô sentindo que eu tô chegando nessa evolução. Meu chute tem melhorado, ajoelhada. A mão tá pesada e, sei lá, eu acho que eu posso acertar ele com a mão sim e nocautear, machucar ele, mas sei lá, quando eu começo a pensar na luta assim, eu me vejo finalizando ele, não sei, mas o que eu vou buscar na luta, eu vou querer parar o Camaro, ainda mais a competição que eu tenho dentro de mim, eu sei que eu tenho condição de ganhar dele, conheço muito o jogo dele ali, conheço todos os pontos fortes e pontos fracos dele, como ele também conhece o meu. Mas o meu objetivo é ir lá e acabar com a luta nos dois, três primeiros rounds. Ainda mais que ele nunca perdeu no UFC, nunca foi nocauteado, nunca, acho que foi finalizado só uma vez na carreira, mas nem conta que foi, acho que, segunda luta da carreira. Então, o meu objetivo é ir lá e parar o Camaro e finalizar ou nocautear ele aí. Acho que nos dois, três primeiros rounds ali é o que eu vejo que eu posso fazer com ele.
O Hugo Morgado e o Felipe Pereira perguntam se você ainda tem amizade com o Vitor Belfort e a importância dele para sua carreira, né? Porque ele foi uma espécie de, não sei se posso chamar de padrinho ali no MMA.
É, ele foi um mentor meu, ele é um cara que me ajudou bastante, eu falei com ele hoje, por acaso. O Vitor é sangue bom, mas o Vitor é muito doido, então ele tava me ligando esses dias, meu irmão me falando, eu falei, Vitão, tô na correria, depois eu te ligo, tô na correria, já te ligo, aí não deu pra ligar. E realmente é uma correria que, tipo, eu vou acabar com o podcast com você, meu rango já tá aqui do lado, ó. Eu vou rangar aqui, 3 horas eu já tenho a físio, 6 horas eu já vou fazer... Eu tô duas horas atrás de vocês. Então, daqui a pouco eu vou fazer físio, daqui a pouco eu vou fazer a preparação física. Amanhã tem sparring, tem tudo. Então, fica na correria, eu dou atenção pros moleques quando tem que fazer. É corrido. Aí acabou que eu não consegui falar com ele. Daí ele mandou mensagem hoje. Indo pro treino, eu consegui falar com ele ali rapidinho. Mas é um cara que sabe muito. E eu acho que muita gente não tem noção do conhecimento técnico do Vitor, muita gente não faz ideia. O Vitor é um cara que vem me ajudando muito, me ajuda bastante, mesmo ele não ele não tá treinando tanto assim, ele treina, ele parece na academia, acho que umas duas vezes na semana. Em dois treinos ele vai pra academia, então eu consigo de vez em quando treinar com ele, perguntar algumas coisas, mas o Vitor entende muito de luta, muito. Então, eu acho que é uma peça-chave que eu tenho ali, é um poço de sabedoria que sempre que eu puder, eu posso lhe perguntar, que ele vai me dar coisa boa. Eu mantenho assim a amizade com ele, não é como antes, até porque ele tem muita obrigação, eu também. Ele não treina todo dia, a gente não se vê todo dia, mas eu tenho sempre ele ali para tirar umas dúvidas, para aprender alguma coisa, que o bicho sabe muito.
A última aqui, do Rodolfo Heinz e o Ronaldo Sampaio, que perguntam sobre o jogo do Kamaru Usman. O que você acha que dá para explorar? E se o jogo de grade é a maior dor de cabeça para você ou não?
Dá para explorar tudo com ele ali. O Kamaru é um cara que é mais ou menos o que eu gosto de... Muita gente, quando vem falar dele, tudo que o Kamaru... É uma coisa que eu acho, né? Que a gente fala... Não só eu, a galera da academia, a gente fala muito. Tudo que ele faz bem, o contrário é verdadeiro, sabe? Tipo, ele é muito bom andando pra frente, ele não é muito bom andando pra trás. Ele é muito bom te colocando na grade, ele não é muito bom ele de costas na grade. Eu vejo muita coisa que dá pra explorar dele ali, dá pra quedar ele. Muita gente fala, ah, não dá. Eu não quero nem falar muito, mas
acredita em mim.
Dá pra quedar, dá pra fazer jiu-jitsu, dá pra trocar, dá pra fazer muita coisa com ele ali. Eu tenho mais ou menos já um plano na minha cabeça do que eu quero fazer. Ele é um cara muito duro, ele é um cara que também no meio da luta ele sabe se ajustar, sabe voltar. É forte fisicamente, tem envergadura, mas eu tenho a velocidade, eu tenho a pegada, eu tenho o jiu-jitsu. O wrestling ali, eu acho que pode ser que ele use, mas acho que não... vai parar no meio do caminho, vai, caso derrube, vai fazer o que depois que derrubar? Então, é uma luta que eu sei que é difícil, mas ao mesmo tempo eu tenho muitas armas para vencer, então eu vejo uma guerra ali, mas eu me vejo ganhando essa guerra.
Durinho, só curiosidade minha aqui, coisa bem rápida, me veio aqui na cabeça, você falou que quer enfrentar, se você for campeão, você quer enfrentar todo mundo aí do topo da categoria. Mas você já pensou em cenários assim distintos? Por exemplo, o Khabib Nurmagomedov pode voltar, pode não voltar, e ele não quer pegar a luta repetida, McGregor, etc e tal. E, por exemplo, se o Dana White chega, vem cá, Khabib disputando cinturão até 77 quilos, te anima? Ou, sei lá, tentar ser o duplo campeão de alguma forma, alguma... Ou, por exemplo, o McGregor vence o Dustin por ele, já falou que o maior arrependimento dele foi não ter ido pro terceiro cinturão até 77 quilos quando ele venceu o Ed Alvarez. Se de repente o McGregor te desafia, alguma coisa fora da curva já entrou na tua cabeça?
Não entrou ainda não, Renato, que eu acho que tem que ser um passo de cada vez. Eu tenho que ganhar do Kamaru primeiro. Lógico que eu vejo todas essas possibilidades, ainda não... tá muito longe, assim, então eu tenho que ir uma coisa de cada vez, a minha preparação, focar no meu treino, no dia a dia, tudo que eu vou fazer, planejar tudo, ganhar do Kamaru. E daí, pô, todas essas possibilidades vão ser bem-vindas. Eu acho que para fazer história na categoria ali, como brasileiro, ganhando dele eu já faço história, mas para fazer história mesmo, para deixar um legado grande, eu vou ter que ganhar de vários caras da categoria ali, é o que eu quero fazer, mas, pô, ninguém é... Não dá pra falar não pro McGregor.
Ninguém rasga dinheiro, né?
Não tô nesse ponto de rasgar dinheiro, não, pelo contrário. Então, mas eu lutaria, seria bem-vindo qualquer um desses desafios de superluta. O George St. Pierre, Khabib, Conor, qualquer desafio desse aí vão ser super bem-vindos. E eu sempre pensei também em dois cinturões aí, mas é uma coisa muito mais pra frente. É uma coisa, não é agora não. Agora, como eu falei, eu quero lutar contra todo mundo ali da categoria, todos os top 10 ali, bater recorde ali, e depois a gente pensa em eu subir ou descer aí, que descer vai ser horrível, e subir, acho que eu fico com medo de depois descer de novo. Acho que depois não vou conseguir descer de novo.
Maravilha. Pô, Durinho, cara, muito obrigado aí. Desculpa ter alongado aí o tempo, mas excelente entrevista. Acho que esclareceu muitos pontos aí. É sempre bom ter essa conversa mais franca pra gente entender, né, o que tá na sua cabeça, o que você tá pensando. E, né, o que te levou até tão longe assim, né, quem acompanha o jiu-jitsu, quem acompanha o cenário da luta, viu, né, uma progressão, tantos anos aí, você na batalha sobe, desce, cresce e se desenvolve, né. Acho que é uma história bem bacana de acompanhar.
Pô, obrigado. E não parou aqui, né, vamos continuar evoluindo. Sim, aí, trabalhando. Tá na hora de pegar esse cinturão aí, fazer história. Mas, pô, obrigado aí, que não é fácil, mas a gente continua trabalhando.
Maravilha, cara. E boa sorte aí com, no canal no YouTube. Faça mais, produza bastante. A torcida é sempre para o bolo crescer.
O Sonan é o tipo de lutador que só é macho atrás da câmera.
É isso, meu querido Carrano. Ficou aí bem esclarecedor, né? A opinião de Gilbert Burns sobre a carreira dele, o que ele tem na cabeça, né? Um cara muito bem sucedido aí na categoria até 77 quilos e no MMA como um todo.
Ah, com certeza, Renato. Acho que bem lúcido, né, e consciente das coisas. Você fez um comentário antes ali, eu fiquei com isso na cabeça durante a entrevista inteira e acho que se mostrou verdadeiro. É um cara que acompanha bastante, tá por dentro do que tá acontecendo, você vê que tá bem ligado e o resultado foi isso. Eu gostei muito da entrevista. Vamos ver se o pessoal vai gostar, né? Deixar aí nos comentários aí pra gente falando se gostou da entrevista com o Durinho ou não.
É, espero que sim. Esse foi o último podcast de 2020. A gente se despede por aqui, mas logo na primeira segunda-feira de 2021 já tem podcast de novo. Então fiquem com a gente aqui no Sexto Round. Quem quiser escutar pelo Apple Podcast, pelo Spotify, pelo Google Podcast, entre outras possibilidades, é só ir lá no Anchor, né? Ou se dirigir já direto para essas plataformas de streaming. Mas continuem aqui com o Sexto Round em 2021, sempre agradecendo, claro, aos membros do Sexto Round que participaram aqui da entrevista, mandando perguntas e ajudam a gente a financiar todo o nosso conteúdo. É isso. Um grande abraço e até a próxima.